E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP, com as principais notícias e temas, não é, que abordamos com os especialistas da universidade. Aliás, destacamos nesta semana no jornal este assunto, que está ainda sem uma, digamos, uma posição final. É o seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, revogou aquela decisão do presidente da corte, Dias Toffoli, que determinava o compartilhamento de informações da Lava Jato com a Procuradoria-Geral da República. Você deve se lembrar deste assunto. Toffoli deu o acesso no início de julho, durante o recesso do judiciário, quando fica responsável pelos processos que chegam ao tribunal. Então, no retorno dos trabalhos, Fachin reassumiu o caso e então reverteu a ordem. Agora cabe ao ministro Toffoli decidir se leva o tema para julgamento no plenário do Supremo, ou seja, no pleno, todos os ministros se pronunciariam e votariam sobre a questão. A Procuradoria-Geral da República já disse que fará recurso. Então, nós vamos nos concentrar hoje sobre o que a gente pode chamar de queda de braço entre a Procuradoria-Geral da República, ou mais especialmente a pessoa do procurador, Aras, procuradores responsáveis pelas forças-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. E eu converso com o professor doutor Rubens Bessacchi, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP. Ele é mestre e doutor em Direito Constitucional. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Prazer em estar mais uma vez com você aí, os nossos ouvintes, a Rádio USP. Prazer renovado.
Professor, esta é a, digamos, a notícia mais recente sobre este embate, esta controvérsia que vem ocorrendo. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise mais geral sobre o que tem gerado este problema, não é? Qual é a preocupação, afinal, do Procurador-Geral da República e que tem gerado tantas críticas a ele?
Roxane, aqui eu já tive oportunidade em falar aqui na Rádio USP. Nós temos, na verdade, um confronto entre duas posições, não é? Quer dizer, eu acho que o direito brasileiro, o direito público, o direito constitucional brasileiro, se defronta com um apego ainda grande, que tem uma justificativa, parcial para isso. Naquilo que é um respeito exacerbado a uma interpretação mais formal, tradicional. Aliás, é colocado como se isso fosse tradicional de uma maneira até forçada, né? Por exemplo, a questão da condenação após segunda instância, como se sempre tivesse a condenação sido sempre após se exaurirem todas as vias, quando na verdade não é isto, né? E uma, do outro lado, uma interpretação, eu diria, mais heterodoxa, mais moderna, e que sofre muitas críticas, porque ela age de uma maneira, muitas vezes, que parece agressiva àqueles que estão do outro lado. Quer dizer, quando nós trabalhamos com questões, por exemplo, eu vou ficar nessa que eu mencionei, da condenação após segunda instância, e temos figuras célebres que sofreram este processo, deputados, ex-ministros, um ex-presidente da República, figuras notáveis, não é? Exacerba o lado que diz que isto é uma agressão, porque isto não condiziria, perdão, com o que é o direito, com o que é a interpretação. Agora, eu acho que nós temos que trabalhar sempre com que os tempos mudam. Isso é algo que eu, mesmo nós tendo uma Constituição que assegura, temos uma Constituição que assegura o Estado democrático do direito, mas ela tem que ser interpretada de um ponto de vista da sua extensividade, da extensividade da realização da justiça. Então, uma asseveração que é até um lugar comum, se nós temos um crime que muitas vezes recorre a meios heterodoxos para sua realização, transferência de recursos feitas por botões, por internet, por sistemas assim, cooptação de testemunhas, uma interferência muitas vezes feitas por sistemas não tradicionais de comunicação, como o WhatsApp, por exemplo, outros meios. Então, na verdade, o combate a esse tipo de crime, a este tipo de ação ilegal também tem que se valer de meios heterodoxos. O que nós temos que verificar é sempre o balanço entre essas questões. A mim me parece que a Operação Lava Jato e tantas outras que nós temos, que são equiparadas à Lava Jato, mas que não são exatamente a Operação Lava Jato, conseguiu fazer uma investigação e tem feito com que a justiça se realize. E isto tem sofrido ao longo dos anos, eu acho que já são 5 para 6 anos, uma reação muito forte do outro lado interpretativo. E não tem nada de errado haver essa reação, quer dizer, isso faz parte do que é o descrimen na interpretação de ideias no direito. Então a reação do lado que vê que isso é muito agressivo, que isso não condiz com o direito, é muito grande. E quem vai dizer até que ponto está correto ou não é o Supremo Tribunal Federal, porque ele é o intérprete mor, ele é aquele que assegura não só a interpretação da lei, do sistema, da constitucionalidade, como o equilíbrio entre os poderes, né? No caso que nós temos agora em tela, eu acho que é um desses momentos. Nós temos um procurador-geral da República, o procurador Augusto Aras, que é uma pessoa polêmica, apesar de um indivíduo extremamente culto, tudo, ele foi, depois de praticamente 20 anos, escolhido fora de uma lista tríplice. Isso não tira a sua legitimidade, porque o meio constitucional assegura que ele possa ser escolhido, mas ele já chama atenção, quer dizer, por que que neste caso, depois de mais de 20 anos até, escolhe-se um procurador-geral fora da lista tríplice, não é formada por eleições dentro do Ministério Público? Tudo bem. Daí esse procurador-geral da República, muito culto, muito correto, vem tomando uma série de ações, eu diria que até razoáveis. Ele pedir as informações a qualquer força-tarefa do Ministério Público não está errado. Eu até diria que faz parte das suas atribuições, faz parte aquele que comanda a Procuradoria-Geral saber realmente em que momento ele precisa ter as informações, em que momento ele pode abrir mão de ter essas informações. O que nós não podemos permitir, aí que chama atenção aonde que vai a Procuradoria, é confundir a transparência, a necessidade de ter informações em quem está no comando da Procuradoria, com interferência. Quer dizer, se isto figurar uma interferência, uma tentativa de uma desvio daqueles resultados que a Força-Tarefa realiza em Curitiba, isto toma um caminho errôneo.
Como a gente quer entender os limites do trabalho, do modus operandi da Operação Lava Jato, a gente quer entender também os limites de um pedido, de uma ação da Procuradoria-Geral da República, criticada, inclusive, pelo Ministério Público Federal, pelos procuradores, por diversos procuradores. Mas, enfim, a gente quer entender o alcance desse pedido. Numa live, por que que gerou essa polêmica toda? Numa live do Prerrogativas, que é um grupo de advogados críticos à Lava Jato. Então, o procurador Aras, ele afirmou que pediu acesso a dados da operação por uma questão de transparência, exatamente como o senhor estava nos explicando, por uma questão de transparência. E aí ele diz: olha, são 350 terabytes de informação, 38 mil pessoas com dados depositados. Ninguém sabe como foram escolhidos ou quais os critérios. Então, falou que tem sim que acabar o punitivismo do Ministério Público, que essa não é a linha correta de condução para combater a corrupção no país. Então vamos lá. Está atrás da transparência. Mas qual deveria ser a melhor maneira, então, de conduzir esse ajuste, de compreender essas informações todas? Quer dizer, ele pode ter acesso ilimitado. Isso invade a área de investigação dos procuradores, das forças-tarefas, no caso da Lava Jato, em Curitiba, São Paulo e no Rio de Janeiro. O que a gente quer entender é o seguinte: qual é o limite e qual a melhor maneira de fazer isso, né?
Olha, muito bem colocado por você, Roxane. Eu acho que a transparência em quem está comandando uma instituição é algo natural. Agora, ela tem um limite, quer dizer, se passar todas as informações, eu vou te dar um dado muito importante. Tudo que o Procurador-Geral da República e os seus delegados, uma das vice-procuradoras, está pedindo, há que se paralisar a operação inteira. Quer dizer, por aí já se mostra que não há um ajuste. O que nós deveríamos ter é um bom senso, e me parece que o Ministério Público, aliás, como o Ministério Público em todo o Brasil, os autárquicos, os estaduais também agem, tem que agir com muito bom senso. Quer dizer, o Procurador-Geral da República pede as informações daquilo que ele acha que são eventuais excessos, que são eventuais coisas que necessitam uma informação para a opinião pública e para o seu próprio convencimento. Agora, uma determinação de um acesso irrestrito, obviamente o Supremo Tribunal Federal vai julgar, tivemos a decisão monocrática no recesso dada pelo presidente Toffoli, agora a decisão contrária do ministro Fachin, que é o relator do caso contrária, tem que se agir com bom senso. Quer dizer, a mim me parece um pouco excessivo se pedir informação de tudo que se passa num dos braços do Ministério Público, porque isso passa a impressão clara de que então os rumos daquela investigação foram errôneos, saíram fora da lei, o que em absoluto se deu. O que eu acho é que o Ministério Público, no primeiro momento, pode até ter cometido excessos aqui e acolá, mas esses excessos têm que ser entendidos como pontos fora da curva. Mas se nós observarmos esses 5, 6 anos de investigações feitas pela polícia, pelo Ministério Público, as decisões dadas pela magistratura, elas nos devolvem uma sensação de justiça feita. Quer dizer, eu acho que é exatamente isso que nós temos que preservar, porque se uma interferência acontecer, o que eu acho que não será o caso, espero que não seja o caso, ela vai passar, isso me preocupa sempre, uma ideia de que tudo que foi feito, e aqui no caso específico o Ministério Público, mas também podemos investigar a polícia, os magistrados, foi um excesso, foi algo feito fora dos padrões da lei e da Constituição. O que em absoluto aconteceu? Acho que nós temos uma sensação muito maiormente percebida pela cidadania da justiça feita, né? E se você me permite mais
Por
uma
favor.
extensão, eu acho que até as manifestações feitas por uma série de políticos ou pelo próprio procurador-geral, que é um indivíduo brilhante, o procurador Aras, e por juristas, colegas, nós temos que respeitar, mas me geram um temor, porque sempre se coloca assim: o lavajatismo passou, como se na verdade as ações tomadas na maior combate à corrupção no Brasil observado nas últimas décadas tivessem sido ilegais, feitas fora da lei, o que eu em absoluto concordo. Eu acho que, mais uma vez digo, eu percebo, como várias pessoas, os jornalistas, os juristas, as pessoas que trabalham com o tema, de que podemos ter muitos pontos fora da curva, mas eles têm que ser analisados naquilo que foram exatamente exceções. Se você nós analisarmos a série histórica, a Lava Jato tem inequivocamente acertos e inequivocamente corrobora para uma melhor percepção da justiça e uma realização da justiça de uma forma mais justa. Não é normal, para ficar só num dos pontos que eu podia dizer, que uma pessoa se valha de recursos ininterruptos que o seu bolso lhe assegura, com advogados caros indo a Brasília, etc., para postergar uma eventual condenação sua por anos e anos, quando a maior parte dos cidadãos não tem essa possibilidade. Nós temos que ter o princípio do duplo grau de jurisdição entendido como ele é duas: a possibilidade de uma decisão monocrática, um tribunal colegiado e depois uma condenação. E assim, para ficar num dos exemplos do que foi inovado nessas práticas. Minha opinião é um tanto discordante daquela que eu observo deste combate ao lavajatismo, como se isso fosse uma exceção absoluta ao Estado Democrático de Direito. Eu acho que é exatamente o oposto. Ele assegura a realização do Estado Democrático de Direito.
Bem, o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, ele rebateu veementemente as críticas e ele disse: desconheço os segredos ilícitos no âmbito da Lava Jato. Ao contrário, a operação teve suas decisões confirmadas por tribunais de segunda instância e também pelas cortes superiores. Ele diz a própria aprovação do Supremo, né? Do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. E isto é fato. Isso não é um comentário, isso é fato, né? Por fim, professor, certamente que o Supremo dará essa posição. A Procuradoria diz que vai recorrer, portanto, insiste neste caminho de condução do que eles chamam, né, de apuração. De pessoas até com foro privilegiado, eles dizem, é uma lista extremamente extensa e não se tem ideia até onde teria ido a operação. Então, ele vai insistir nesta linha e o Supremo dará sua posição, como sempre, imprevisível, e imaginar qual será a decisão. Sem falar que teremos mudanças agora, né, em setembro. Então, fica mais imprevisível ainda.
Mais imprevisível ainda. Roxane, eu acho que algo muito importante que eu acho que o ministro Fachin irá nesta linha e que tem sempre batido na tecla por uma série de ministros, mas eu até lembro o ministro, não o que vai se aposentar este ano, que é o ministro decano Celso de Mello, mas o segundo em antiguidade, o Marco Aurélio Mello. O Marco Aurélio Mello sempre diz: existem decisões que por um bom senso, e o ministro do Supremo, ele, por natureza, pela sua própria formação, pelo conhecimento, ele, isso está implícito que ele tem que ser tomadas colegiadamente, porque não é natural que se mostre esta divisão. E isso, e com o televisionamento, que é algo que tem um lado bom, porque ele assegura o acesso a como é feita a deliberação, por outro lado, ele expõe muito mais as divisões. E diferentemente de Supremos como aquele dos Estados Unidos da América, a Supreme Court lá, mostra muitas vezes decisões assim apertadíssimas, né? É, 6-5, são decisões que mostram a corte realmente extremamente dividida. Então, eu acho que nós temos que fugir naquilo que é monocrático quando são assuntos que demandem, pelo próprio bom senso, o recurso à decisão colegiada, mas talvez nós transporemos esse momento de conflito tão exacerbado quando tivermos as trocas eventuais. Agora, aí nós temos, pela própria maneira da indicação de pessoas ao Supremo, obviamente, tem o escrutínio do Senado, tem toda essa questão, mas parte da indicação do presidente da República, postos os requisitos constitucionais. Então, realmente, a formação das maiorias que gestionarão, julgarão, em última análise, no colegiado, essas decisões, realmente está na mão do presidente da República, que indicará o próximo ministro na aposentadoria em setembro, agora do ministro Celso de Mello, e no ano que vem, se não me falha a memória, é junho ou julho, da do ministro Marco Aurélio Mello. Então nós temos que ter, como diriam os antigos, muita tenência, muita preocupação aí em como serão feitas essas escolhas, porque senão realmente grande parte do que eu julgo, obviamente respeito as opiniões contrárias, avanços na prestação da justiça, na verificação do combate à corrupção, e essa corrupção tão contemporânea, podem ir por água abaixo, podem fazer água.
Eu quero agradecer mais uma vez os esclarecimentos do professor Rubens Bessac, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP. Ele é mestre doutor em Direito Constitucional, sempre nos esclarecendo sobre as dúvidas relativas à Constituição. Aliás, ele está lá na Constituição, né, na grande Carta Magna, né, o papel, a função do Ministério Público. E, claro, o procurador é o chefe do Ministério Público Federal. Tem sua posição fundamental em todas essas conduções e em discussões tão importantes como as que estão sendo travadas agora. Vamos aguardar. Qual será a posição
Vamos
do
aguardar, Roxane,
Supremo,
que
né,
não se
professor?
confunda transparência com intervenção,
Justo.
que não se confunda realmente a necessidade de se conhecer o que se passou em Curitiba, aliás, em qualquer força-tarefa, em qualquer parte do Ministério Público, com uma tentativa de desfazer realmente os rumos e os acertos de decisões que não são tomadas de meses para cá, são de anos para cá. E que realmente até foram endossadas pelo próprio Ministério Público, os seus ex-PGRs e o Supremo Tribunal Federal. Eu agradeço muito a oportunidade, viu, Roxane?
Obrigada, professora. Até a próxima.
Até a próxima.